Olá, eu me chamo Vinícius e hoje estaremos dando início à gravação de podcasts. Aqui para me ajudar temos a Camille.
Paz do Senhor, é uma honra estar aqui, que seja tudo para a glória e honra de Deus.
E temos também meu amigo Davi.
Boa noite, me chamo Davi, paz de Cristo a todos. É um grande prazer estar aqui com nossos irmãos.
E o convidado desta noite, irmão Marcílio, poderia dar suas considerações, irmão Marcílio?
Pai do Senhor, irmãos, é uma alegria estar aqui participando desse projeto da Juventude Ceifeiros de Sião, aqui na congregação da Assembleia de Deus de Jardim União. Nós estamos aqui para trazer essa colaboração juntamente com os irmãos, contribuir com este trabalho maravilhoso que a juventude abraçou. Nós estamos aqui juntos para debater sobre esse grande tema escolhido por vocês. É uma alegria, mais uma vez, reforço, a estar aqui participando deste trabalho.
O tema do podcast de hoje, o cristão e a natureza. O texto bíblico deste tema se encontra no Salmo 19, 1. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Estaremos dando início agora com algumas perguntas para o nosso querido irmão Marcílio responder. Está relacionado com a queimada do Pantanal, não é isso, Camille?
Isso mesmo. Paz do Senhor novamente. Antes de fazer as perguntas, vou dar um breve histórico sobre isso para não ficar tão sem rumo. Vou citar aqui dois fatos que aconteceram no ano passado e nesse ano, mas não foi muito repercutido. Que foi em 2019, foi considerado o Dia do Fogo, foi o crime ambiental mais falado, mas não foi muito citado em âmbito nacional. E ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto do ano passado. Ocorreu a queimada de milhões de hectares de florestas por fazendeiros, mortes de animais, entre outros fatos, né, que aconteceram. E nesse ano nós vivenciamos essa repetição, vamos dizer assim, das queimadas no Pantanal. Foram as maiores desde 1998. Já foram mais de 16 mil focos de incêndio e acho que todos os dias nós vemos essas notícias sobre isso, mas não é dado detalhes sobre isso. Há superstições que têm relação esse acontecimento do ano passado com o de agora, né, desse ano. A minha primeira pergunta para o irmão, sua opinião sobre esses acontecimentos. Você poderia falar também sobre os motivos desses fazendeiros estarem envolvidos nesse movimento e quais os malefícios que esses acontecimentos trariam para o solo?
Bom, antes de passar a resposta ou a análise da resposta aqui colocada, eu queria deixar claro que o meu convite para participar desse podcast está necessariamente atrelado à minha formação, à minha área de atuação. Eu sou engenheiro ambiental de formação, atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Ceará, também tenho uma formação na área da geografia, na verdade foi a minha primeira graduação. Já há algum tempo a gente vem estudando essa área ambiental e a gente está apto para discutir, para debater sobre os grandes temas da área ambiental. Essa pergunta se insere num contexto bem mais amplo, que é o que se discute muito hoje na mídia, de maneira geral, que é a questão do aquecimento global. Mas explicar esse fato não é tão simples, porque nós não podemos afirmar que existe um fator determinante que possa explicar de forma bem clara o que é que está acontecendo. É bem certo que é fato que hoje nós vivemos no ano de 2020 e desde que as medições das temperaturas médias globais se iniciaram muitos anos atrás, há um consenso na comunidade científica de que cada ano que passa, essas médias de temperatura têm aumentado. E a gente sabe que a mídia tem divulgado que boa parte da comunidade científica tende a crer que esse aquecimento pelo qual passa todo o planeta é um aquecimento devido à intervenção humana, ou seja, o homem, com a sua intervenção na natureza, o homem tem, nos seus processos produtivos, o homem tem lançado quantidades cada vez maiores de gás carbônico na atmosfera, e o gás carbônico é um gás chamado de efeito estufa, ele propicia o aquecimento da atmosfera.
Então, o irmão confirma que existe o aquecimento global, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas, sabe, né, com relação a isso, acham que isso é mentira, outros que acreditam mesmo. Então, se a gente for considerar os pontos e tudo, então quer dizer que realmente isso existe, né?
O aquecimento global existe. Agora, o que não há, não há um consenso sobre as causas desse aquecimento. Boa parte da comunidade científica acredita que esse aquecimento é provocado por atividades humanas. Mas existe outra parte da comunidade científica que acredita que esse é um processo natural pelo qual passa o planeta Terra e que esse aquecimento não tem nada a ver com as intervenções humanas no meio ambiente, no ambiente. Então, existem esses dois lados da moeda. Uns defendem claramente que há dados suficientes para afirmar que esse aquecimento é provocado pela ação humana, outros, porém, questionam veementemente essas informações. Devido a ciclos periódicos pelo qual passa o planeta, né? Esse aquecimento seria um dos ciclos e que, portanto, seria um aquecimento natural do planeta. O planeta de tempos em tempos aquece, de tempos em tempos esfria mais, aquece, esfria e assim por diante. Então, não há, na verdade, um consenso sobre as causas. Há um consenso sobre as consequências. Existe um aquecimento e isso é inegável.
Bom, como o irmão falou, né, não há comprovações, mas eu queria perguntar que se a Amazônia tem esse privilégio de ser não só preocupação nacional, mas também global, né, porque tem a preocupação de todo mundo, e o Pantanal mais ainda por conta de três biomas brasileiros, que é a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, né? Na sua opinião, por que esses casos não são tão divulgados até para âmbito nacional? Assim, não é dada tanta informação para as pessoas no senso comum, vamos dizer assim.
Camille, nós precisamos entender que esse processo de queimadas, que, por exemplo, acontece no Pantanal, acontece na Amazônia, acontece aqui no interior do Ceará, digamos assim, faz parte de um processo. Nós precisamos entender que o segundo semestre no nosso país é o semestre em que há uma redução significativa das chuvas. Consequentemente, a vegetação, a partir do segundo semestre, tende a secar. Então, uma vegetação seca propicia, facilita a propagação das chamas. Agora, quem está causando esses incêndios? Quem está causando? Qual é a causa desses incêndios? Bom, divulga-se pela mídia que esses incêndios podem ser causados de forma criminosa, por criminosos. Quando se fala em fazendeiros que tocam fogo nas suas propriedades, e a mídia tem divulgado isso bastante, nós precisamos entender que o nosso país tem uma vocação agrária muito forte e que, portanto, todos os biomas sofrem pressões do agronegócio. Então, há um interesse muito grande pelos grandes produtores em expandir as suas áreas, certo, de cultivo. E para você expandir essas áreas, você precisa abrir novas frentes. E como é que a gente faz isso? Uma das formas é desmatando. Outra forma é queimando a vegetação para facilitar a limpeza do pasto, da área que futuramente será plantada. Só que essas queimadas podem trazer sérias consequências. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: Quando nós queimamos um vegetal, uma matéria orgânica, toda matéria orgânica que queima libera gás carbônico, que é justamente o gás que contribui para o aquecimento global. Além disso, quando a gente queima uma determinada área vegetal, a gente acaba destruindo, pelo calor do fogo, muitos nutrientes que existem no solo. Então, aquele solo pode se tornar pobre em nutrientes. Mas, como o objetivo é produzir, aquela área pode ser rapidamente recuperada pela fertilização artificial, que é isso que os grandes produtores, que é isso que o agronegócio faz. Para o agronegócio, não há um terreno pobre, não há um terreno inaproveitável, porque a tecnologia permite que esse solo seja recuperado por várias técnicas. Se ele é pobre em nutrientes, há uma fertilização artificial, uma fertilização química, para que aquele solo possa ter os nutrientes necessários que aquela futura cultura necessitará.
Irmão Marcílio, Salmos, capítulo 19, verso 2, fala o seguinte: cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Com base nesses versículos, como é que a natureza ela reflete o seu Criador?
Bom, nós precisamos, antes de tudo, saber olhar para a natureza. Nós, que somos cristãos, nós sabemos que o Senhor Deus se revela de forma magnífica e grandiosa na sua palavra, com adjetivos aqui inigualáveis. A própria Bíblia Sagrada descreve Deus como um ser magnífico, grandioso, belo, e a sua criação não é diferente. Para responder a essa pergunta, nós precisamos saber olhar para a natureza da mesma forma que nós olhamos para o próprio Criador. Quem quiser conhecer o Criador, tem duas formas, basicamente duas formas. A forma primeira e mais importante para se conhecer o Criador é recorrer à sua palavra. A Bíblia revela claramente quem Deus é. A segunda forma é olhar para a obra deste Criador. E o que foi que ele criou? Toda a natureza revela quem Deus é. A natureza não é Deus. Existem crenças religiosas que confundem a pessoa do Criador com as suas obras criadas. Mas a Bíblia não faz essa confusão. Pelo contrário, a Bíblia faz uma diferenciação muito clara. Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é superior ao que Ele criou. Ele está acima das suas obras criadas. Mas quando nós aprendemos a olhar para a natureza com os olhos de cristãos, na perspectiva de que toda a natureza é obra do Criador, nós seremos capazes de olhar para um vale verdejante e enxergar ali a glória de Deus. Então, é dessa forma, Davi, que nós podemos entender, que nós podemos chegar a essa resposta. Como é que nós podemos realmente entender e compreender como é que a natureza reflete o próprio Deus? É termos um olhar espiritual para o que foi criado. Quem não tem o olhar espiritual para o que foi criado não consegue enxergar a beleza que está visivelmente aparente em uma serra, em montanhas, em rios, em vales, o mar com toda a sua imensidão, os céus, as estrelas, o céu, as estrelas. Enfim, na perspectiva teológica, aquele que se considera filho de Deus é capaz de, através de uma visão espiritual, enxergar a glória de Deus por meio de tudo que ele criou. Essa deve ser a nossa perspectiva como cristãos.
É até importante falar isso, porque foi por causa do pecado, né, que o homem, ele ficou cego, né? Não faz ele perceber, né, os atos. Entrando agora num dos assuntos que foram muito falados, foi sobre um incêndio que teve lá na Austrália, que saiu no noticiário e tudo. Esse incêndio, acredita-se que ele foi feito por mãos humanas. Aí quer dizer, nunca se sabe se esse homem estava em pecado ou não, se essas pessoas que fizeram estavam em pecado ou não, mas parando para analisar a situação, isso mostra que as pessoas não têm amor. Que elas não têm amor pela criação de Deus, não têm amor pela região que eles moram. Eu acho que, para eles perceberem, né, que tudo está se acabando, é só depois que perderem mesmo. Eu vou falar agora sobre um pouco sobre esse incêndio que teve na Austrália. Bom, esse incêndio aconteceu no finalzinho de 2019 para começo de 2020. Infelizmente, esse incêndio, ele ocupou uma grande área. Ela ocupou uma área imensa, imensa, imensa da Austrália. Para ser mais preciso, foram 115 mil quilômetros quadrados de terra atingido. E estudos, né, afirmam que cerca de 3 bilhões de animais foram queimados, 30 pessoas foram mortas e milhares de casas foram destruídas por causa desse incêndio. A Austrália em si, ela já apresentava históricos de queimadas. O que quer dizer? Incêndio, né, para quem não sabe, é um pouco diferente de queimada. Porque muitas das vezes o incêndio, ele pode ser acidentalmente e também pode ser, como é que eu posso dizer? Se a pessoa quer mesmo, entendeu? Tipo, ela vai e faz porque quer mesmo. Intencionalmente, né, digamos assim. A Austrália em si, sim, queimadas é quando são dadas por causas naturais, né? E a Austrália, ela tem um histórico de queimadas, sabe? Muitas vezes pela questão do aquecimento global, que a temperatura chega a 40 graus Celsius, e através de ventos muito fortes que correm naquela região, acabam dando uma direção mais para o incêndio, né? Para a queimada. A primeira pergunta que eu lhe faço é: muitos desses incêndios ocorrem por causas naturais ou por mãos humanas? Que medidas poderiam ser tomadas para que esses incêndios possam ser controlados por consequência de causas naturais? E em caso de intencionalmente, né, no caso de ser feito por mãos humanas, como é que poderia ocorrer esse controle?
Bom, é muito difícil nós controlarmos um processo natural. É bem verdade que as alterações climáticas em nível mundial têm trazido consequências sobre todo o planeta. Então, acredita-se que, por exemplo, essas regiões que estão mais afetadas hoje com esses eventos climáticos extremos, são regiões que antes não sofriam tanto por causa dessas mudanças climáticas, mas hoje estão sofrendo, certo? Então, por causas naturais, volto a dizer, é muito difícil como a gente controlar esses incêndios que são provocados por causas naturais, porque a gente precisa, antes de tudo, compreender quais são os processos naturais que têm levado a essas queimadas.
Concordo.
Enquanto a gente não compreender de forma clara e objetiva, a gente não pode agir para prevenir ou evitar esses acontecimentos.
Mas seria possível, ao menos, controlar, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que é bem catastrófica, né?
Quando você fala sobre causas também humanas, essas são mais fáceis de se controlar, porque existem medidas de controle e a tecnologia permite isso. E aí você torna esse controle mais fácil, mais objetivo. Primeiro, é necessário haver uma conscientização certo? De que essa ação de queimar traz sérios prejuízos, traz sérias consequências. Isso afeta a atmosfera local, isso contribui para a perda da biodiversidade, como você mesmo falou, que centenas e centenas de animais morreram em consequência do fogo. Isso traz consequências para o solo, o empobrecimento, a destruição de nutrientes, enfim. Tudo isso precisa ser avaliado. Tudo isso precisa ser avaliado. E também as autoridades precisam criar mecanismos que punam de forma cada vez mais intensa esse tipo de ação descontrolada, principalmente quando esses incêndios são causados por homens, por pessoas. Quando esses incêndios são causados de forma acidental, é diferente, certo? Mas a partir do momento que há intenções para se provocar esses incêndios, principalmente por meios que não favorecem o controle, isso precisa ser combatido pela força da lei. As autoridades precisam agir nesse sentido.
Com relação a isso, né? Se nós formos parar para analisar, né? Eu acredito que falta muito. Como é que eu posso dizer? Falta muita pouca ação do governo, na verdade. Falta muita ação do governo com relação a isso. Porque um dos acontecimentos, né, que a Camille falou, que ela comentou sobre aquele incêndio que teve no Pantanal e tudo, ele poderia ser controlado, sim. Eu acredito que ele poderia ser controlado e poderia nem ter feito, na real. Muitas das vezes, as pessoas, elas negligenciam o controle disso, né? Elas... Falta ação do governo, no caso. As pessoas que trabalham lá, né? Poderiam criar leis, né? Sim, mais severas. Ações, né? Ter meios e ações mais rigorosas, né? Como a Camila acabou de falar. E eu acredito que, se isso acontecesse, seria bastante difícil, né?
Nós precisamos entender que o uso da queimada, o uso do fogo para na lavoura, no campo, não é algo assim completamente ilegal. Ou seja, sendo mais objetivo, a legislação brasileira permite o uso do fogo em determinadas ocasiões, certo? De forma legal, lógico, se ela permite de forma legal. Então a gente precisa entender que esse é um processo que a legislação permite. Agora, existem os incêndios criminosos, existem os incêndios acidentais. Então a gente precisa tomar cuidado ao afirmar que os fazendeiros estão queimando porque eles querem queimar. Ou então, alguém intencionalmente parou o carro na beira da estrada, jogou uma ponta de cigarro porque viu que a vegetação estava seca e queria mesmo ver o circo pegar fogo, como diz o ditado. Então são N situações. E nós precisamos entender qual é a origem desse processo para que a gente possa emitir uma opinião clara, objetiva e uma opinião isenta, certo? Por exemplo, o agronegócio hoje no Brasil está destruindo os nossos biomas. Nós precisamos analisar isso com cuidado. De que forma? Se você vai encontrar grupos que dizem que sim e grupos que dizem que não. Então, nós precisamos sondar o que é que está por trás de tudo isso, porque não há ações isentas. Toda opinião, toda ação tem em si por trás uma ideologia. Você age, você fala e você pensa conforme as suas crenças. Então a gente precisa tomar cuidado com isso.
Entendi. Eu tenho outra pergunta para te fazer. Assim, eu tinha dito mais cedo que esse incêndio que ocorreu na Austrália, né? Ele tinha atingido cerca de 115 mil quilômetros quadrados de terra, que é uma coisa que é bem grande, né? E sabemos também que isso traz muito dano ao solo. Eu sei que são muitos anos de reposição, né, digamos assim, para você ter uma reposição boa para que aquele solo venha a florescer de novo, né? Assim, tendo com base nessas informações, o quanto que você daria, né, para quanto de tempo que você daria para que esse solo fosse recuperado, né? Tipo, eu sei que foi um solo muito grande, demoraria um ano, mas assim, numa opinião sua, né? Você acha que quanto tempo que levaria para esse solo ser fértil de novo, digamos assim, né?
É muito difícil dar uma resposta objetiva a essa pergunta. Por quê? Porque o tempo de recuperação de um solo degradado depende de vários fatores. Como é que vai se comportar o clima daquela região, o tempo atmosférico daquela região nos próximos 2, 3, 5, 10 anos? É claro que a natureza por si só é capaz de se recuperar, sim, mas ela leva mais tempo para fazer isso. Se o homem intervir com tecnologia, essa recuperação pode ser mais rápida. Então, existem vários fatores. Se houver uma intervenção humana com uma tecnologia apropriada, essa recuperação acontece de forma mais rápida. Embora, volto a dizer, a própria natureza é capaz de tornar, de recuperar aquela região, embora isso demore mais um pouco.
Bom, irmão, o irmão falou sobre essas queimadas e sobre os benefícios e malefícios, e quebrando tabus, porque muitas pessoas têm a opinião que a queimada não é uma coisa legal, é uma coisa ilegal, uma coisa errônea, enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre os aterros sanitários. Qual seria a sua opinião? Se a queima do lixo é a melhor forma, sobre esse assunto. Queria que o senhor falasse um pouco.
Bom, a gente precisa... Agora você entrou especificamente numa área que eu tenho até mais domínio. Mas, enfim, vamos lá. A gente precisa entender que o que é um aterro sanitário hoje? Porque o que é um aterro sanitário? É uma área preparada tecnicamente para receber lixo. Certo? Existe todo um preparo técnico daquela área para que aquela área possa receber os resíduos, né? O popularmente chamado lixo. Então, o que é que acontece? Em aterro, certo? Nós temos hoje no Brasil, basicamente, três locais: são os lixões, os aterros controlados e os aterros sanitários. Os aterros são os locais, do ponto de vista técnico, mais apropriados na nossa realidade hoje para você descartar o lixo. Só que em um aterro não ocorre queima do lixo. Ocorre queima do lixo em lixões. O que é um lixão? É simplesmente um terreno baldio onde o lixo é jogado sem nenhum controle. Certo? Então, os lixões são altamente prejudiciais ao meio ambiente. Então, num aterro, não há queima. O que há é o aproveitamento, certo? Num aterro, há o aproveitamento do gás, certo? Quando uma matéria orgânica apodrece, ela gera gás. Por exemplo, gás carbônico e metano. Existem bactérias especialistas em degradar a matéria orgânica e essas bactérias produzem vários gases. No caso do aterro sanitário, o mais importante é o gás metano. Se você visitar um aterro, você vai ver que existem chaminés saindo do chão, lá da área onde o resíduo foi enterrado. E ali você vai ver que algumas dessas chaminés pegam fogo. Mas por que que pega um fogo? Porque isso é feito de forma proposital. Porque quando você queima um metano, ele se transforma em gás carbônico. E o gás carbônico é menos poluente do que o metano. Se você não tem como aproveitar esse gás, porque hoje aqui, por exemplo, aqui no Ceará, aqui bem pertinho de nós, em Caucaia, o gás do aterro sanitário, aqui próximo a nós, o aterro sanitário de Caucaia, o gás lá é aproveitado. Onde não é aproveitado, o gás é queimado, para que o metano se transforme em CO2, que é menos poluente e assim possa ser lançado na atmosfera. O grande problema que nós temos hoje no Brasil são as queimadas, são as queimas de lixo em lixões. Aí é tudo de ruim que pode acontecer, certo? É uma prática altamente nociva e prejudicial ao solo, aos recursos hídricos, ao ar, enfim.
Irmão Marcílio, basta a gente abrir a nossa TV para a gente ver como a natureza ela tem reagido a isso tudo. Como o senhor falou, não somente a parte humana que tem causado tudo isso, mas também a forma natural dela, ok? Como o próprio solo da Amazônia, que é sustentável, porque ele não tem o seu próprio nutriente. Tem a caça predatória, o desmatamento, o comércio ilegal, o tráfico e as mudanças climáticas. Entre outros fatores, isso pode pôr em risco um ecossistema inteiro e até mesmo vários biomas, ok? E em Romanos 8, ele fala que o universo, ele geme como uma mulher em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós também que recebemos o Espírito Santo. Irmão Marcílio, diante dos fatos apresentados esta noite, qual é a esperança que a natureza e nós temos diante de tanto caos causado pelo pecado humano?
Bom, eu quero responder essa sua pergunta lendo Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Que diz: e Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Apenas a primeira parte, a parte A desse versículo. Isso o Criador disse para a sua obra-prima que havia acabado de ser criada, sua obra-prima. Quem? O homem. Então, nós precisamos entender que o verbo sujeitar-se aqui, ou sujeitaia, ou seja, o homem deveria sujeitar o que foi a toda a obra criada ao seu poder. Mas esse sujeitar aqui não é sinônimo de destruir. Sujeitar é ter o domínio, é usar de forma inteligente, é usar de forma criativa, é usar de forma sustentável, é aquele uso que não prejudica, que não compromete, é aquele uso que pode ser feito hoje, mas que não acaba, que se perpetua. Então é essa visão que a humanidade precisa ter da natureza, porque o que é que nós vemos, essa destruição da natureza, essa destruição que nós vemos hoje, é consequência de uma ação que é regida pelo pecado da humanidade. E o pecado destrói. O pecado é um motor que impulsiona para a destruição. E é dessa forma que a natureza tem sido sujeitada pelo pecado. E aí, a nossa grande esperança, como você citou aí na pergunta, citando Romanos capítulo de número 8, né? A nossa grande esperança, que não só nós, como a natureza, né? A nossa grande esperança, a grande esperança da natureza é a mesma nossa, é que quando nós formos restaurados numa nova era por Cristo, a nós seremos restaurados do pecado e a natureza também. Porque a natureza sofre, nós sofremos por causa do pecado, a natureza sofre em decorrência do nosso pecado. Então qual é a nossa esperança? É o grande dia da redenção, em que o Criador vai fazer novas todas as coisas, como diz a Bíblia Sagrada.
Bom, Marcílio, eu queria agradecer ao senhor pela sua contribuição hoje à noite, pelo senhor ter esclarecido muitas dúvidas, que não eram só nossas, mas de toda a igreja e de outras pessoas que nos escutam. Eu queria agradecer por tudo que o senhor tem feito por nós até esse momento.
Bom, eu agradeço a todos aqui, a mesa, Davi, Vinícius, Camille, pelo convite, pela oportunidade de debatermos um pouco sobre esse tema tão importante, o cristão e a natureza, porque é necessário que nós, como servos do Senhor, tenhamos uma visão diferenciada. Não é aquela visão do eco-chato, aquela pessoa que, por desconhecer, prega que a natureza deve ser intocável. Não é essa a nossa visão. O que o Criador fez, o que saiu das suas mãos, está aí para ser desfrutado com respeito acima de tudo. Porque, afinal de contas, tudo pertence a Ele, tudo é dEle. E uma vez que nós desrespeitamos e destruímos o que Ele criou, nós estamos atingindo diretamente ao nosso Criador. Essa perspectiva que nós devemos ter. Então, foi muito bom participar dessa mesa de discussão. Agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição para outros momentos especiais como este. Muito obrigado e até a próxima.
Amém, irmão. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade e essa iniciativa tão inovadora, pelos idealizadores dessa ideia incrível, dessa proposta. Agradeço também a disponibilidade e a presença do nosso convidado. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Que Deus abençoe também essa ideia de que aos poucos vai se tornando realidade, que nós venhamos cuidar, né, daquilo que Deus criou para nós, né, de uma forma certa e não ter tabu sobre isso, né?
Muito bem, eu agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui. Agradeço aos demais que estiveram aqui presentes, que fizeram esse podcast. Teve todo um trabalho, teve toda uma técnica por trás para ser desenvolvido tudo. Eu agradeço ao nosso convidado, irmão Marcílio, por esclarecer nossas dúvidas, que logo mais cedo o Davi, ele tinha comentado, né, que não eram só dúvidas nossas, eram dúvidas da igreja e de muitas outras pessoas que estarão escutando esse podcast, né? Uma coisa que eu não tinha comentado no começo era que o porquê que o nome desse podcast era Um Ponto Cristão. O irmão Marcílio acabou de comentar que a natureza, né, a natureza de Deus, ela não deve ser uma coisa que deve ser intocável, né? Ela tem que ser uma coisa que a gente tem que saber desfrutar, mas com respeito. E o que eu quero chegar com isso é que o tema é justamente isso, é a gente debater sobre assuntos do nosso cotidiano e assuntos de dentro dessa igreja, tendo como base, né, uma opinião cristã. Então, eu agradeço demais a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estar aqui, a todos que estiveram aqui, a vida de cada um. Sou muito grato. E é isso, gente. Estamos encerrando um de vários podcasts que estarão sendo realizados. Peço para vocês compartilharem isso, para que isso venha a estar conhecimento de várias outras pessoas. Deixa o like aí para ajudar o canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, até com seu cachorro, com todo mundo. Inscrevam-se no link desse podcast, né, no link desse vídeo que estará indo para o YouTube. Estarão também as redes sociais, cada um aqui. E também da juventude, o link estarão na descrição. Podem comentar possíveis temas para próximos podcasts, podem comentar, podem dar ideias que sim, estaremos aqui para falar sobre, né? Espero que tudo que foi dito aqui possa ter esclarecido um pouco, né, a cabeça de cada um. Pelo menos a minha foi esclarecida muito, eu consegui tirar muitas das dúvidas que eu tinha. E é isso, gente, muito obrigado, a paz do Senhor a todos, que Deus esteja com vocês. Amém.